A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e está começando mais um programa Universidade Multicamp. Hoje eu estou no campus universitário de Bragança e tenho a grata satisfação de receber o professor mestre Sérgio Wellington Freire Chaves, que é mestre em letras pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e professor agora efetivo do campus universitário de Bragança. Ele está à testa de um programa, aliás, de um projeto intitulado Literaturas, Artes e Processos Educacionais. Professor, seja muitíssimo bem-vindo. Para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo, fale um pouquinho da sua trajetória. Como é que foi a sua formação? Onde e como? E tendo passado por Altamira, como é que o senhor veio parar em Bragança?
Olá, professor Joel Cardoso. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para esta conversa. A minha formação. Eu sou graduado em Letras, Língua Portuguesa e respectivas Literaturas pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em Estudos Literários pela mesma universidade e mestre em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Em 2015, prestei concurso público para a Universidade Estadual do Pará. Universidade Federal do Pará, para o campus de Altamira. E passei, fui chamado, assumi o concurso em dezembro de 2015, onde estive lá até recentemente, o mês passado, o mês de abril. E hoje, há um mês atrás, eu passei por um processo de remoção, chegando ao campus de Bragança. Hoje, professor do campus de Bragança, da Faculdade de Letras.
Professor, como é que é a sua atuação como docente? De quais disciplinas o senhor é responsável? Como são essas disciplinas? Qual a importância delas para o curso de letras?
O meu concurso é de teoria literária e dentro desta perspectiva eu tenho trabalhado muito a questão do ensino. Então, eu trabalho geralmente com as disciplinas de estágio, as oficinas, disciplinas mais práticas, e dentro dessa perspectiva eu tento discutir exatamente a questão do ensino de literatura entrelaçado, permeado por outras artes e também práticas de ensino de leitura, a questão da semiótica literatura e outras manifestações artísticas.
Eu sou da área da literatura também, amo trabalhar com literatura. No entanto, o que se observa em muitos lugares, e até mesmo hoje, é que os professores que trabalham com literatura não trabalham com a literatura em si, mas com a história da literatura. Nada contra, mas poderia ser um pouquinho mais. Como é que o senhor vê essa questão?
Olha, é exatamente isso que eu tenho pesquisado nos últimos anos e discutido. Porque, veja bem, há mais de 100 anos atrás, com as tendências da crítica literária, desde os formalistas russos, há uma crítica a esse ensino de literatura biografista, historicista, com uma crítica muito superficial. Então, exatamente, a gente propõe uma literatura pautada pelo texto literário. O próprio Todorov, em O Perigo que Corre a Literatura, né? A literatura em perigo no seu texto, vem discutir isso, o texto literário como sendo a base, o início nas aulas da literatura.
O
ponto de partida e o ponto contínuo, né? Você chega, você discute, você traz a história, você traz algum biografismo, se isso for necessário para a compreensão do texto, se for necessário para entendermos melhor o texto.
Muito bem, vamos voltar um pouquinho. O senhor fez o mestrado na área da literatura, trabalhando com que autor? Qual foi a sua pesquisa da época do mestrado?
No mestrado, eu trabalhei somente com narratologia, tendo como corpus o romance A Casa, da escritora cearense Natércia Campos. É uma escritora local que merece divulgação nacional E a casa é considerada a grande obra-prima da literatura cearense contemporânea. Eu discuti em A Casa a transculturalidade do povo sertanejo. O que há de europeu, de africano, de ameríndio na religiosidade do sertão, especificamente. Todas essas discussões por meio do romance A Casa.
Como é que é esse romance? De que trata? Como é que ele é formalmente e conteudisticamente?
Olha só, o romance A Casa é uma alegoria da cultura do sertão cearense. Na casa nós temos uma contadora de história, uma narradora, que é a própria casa, que vai contando as sucessivas histórias das gerações que por ela passaram. Uma geração de uma família portuguesa, onde há inúmeros conflitos familiares, problemas, mas também o convívio. Interessante que em A Casa você tem um espaço, mas não aquele espaço tão comum quando se trata de literatura sertaneja, que é aquele espaço árido, exterior da terra. Não, em A Casa você tem um espaço familiar, interno, um espaço da vivência da cultura do sertanejo. Então A Casa vem trabalhar exatamente essa alegoria do sertão, por meio de um forte estudo que a escritora Natécia Campos fez do sertão por meio da obra do Câmara Cascudo, folclorista potiguar.
Historicamente, em que período, em que fase da nossa literatura essa escritora se situa?
A escritora se situa na literatura contemporânea, a obra de 2004.
Ela é viva?
Falecida, faleceu em 2005. Escreveu, a sua obra é curta, 5 obras, mas com certeza por motivo da sua, do seu falecimento, da doença que ela foi acometida, mas é uma obra muito forte, muito importante para a literatura cearense.
Trabalhar com o sertão cearense, então, saindo da capital, tudo é interior. Sim. É possível localizar fisicamente esses espaços trabalhados na narrativa?
Nas entrelinhas do texto, a gente percebe isso por meio do conhecimento de mundo que o sertanejo tem. Por exemplo, quando ela diz que chegava à casa o vento Aracati. O sertanejo cearense sabe que o vento Aracati é o vento do litoral que chega pela cidade de Aracati, passando pelo sertão. A mesma da narrativa diz que a casa serviu de apoio para os romeiros que iam para a visitação a Padre Cícero. Ou seja, a gente faz inferências do trajeto que os romeiros levam para chegar à cidade do Juazeiro. Essas inferências fazem com que a gente delimite mais ou menos o sertão no qual Natécia Campos trata.
Por que que essa escritora ainda não ganhou notoriedade nacional? Se ela é importante, como é que ela é estilisticamente? Para além do conteúdo, como é que é a narrativa dela? É possível aproximá-la de algum outro escritor? Ou ela é um bloco único na literatura cearense?
Há quem diga que ela é uma mancha estilística. Ou seja, a narrativa de Natécia Campos, A Casa especialmente, é uma narrativa que você não consegue comparar muito com outra narrativa da literatura contemporânea, como é muito clássico, uma característica dos contemporâneos isso. Contudo, eu acredito que o não conhecimento nacional da escritora se dá mesmo por uma questão cultural geográfica, no qual a escritora ficou no estado do Ceará, não foi para os grandes centros editoriais, como nós estamos acostumados a perceber que o escritor que se torna muitas vezes conhecido nacionalmente precisa ir ainda para os grandes centros, os eixos editoriais brasileiros, talvez por isso.
Quando se trabalha com literatura, normalmente nós trabalhamos períodos literários situados cronologicamente. Em cada período, começando do Barroco, que a literatura brasileira começa efetivamente no Barroco, o que é importante que o aluno aprenda dentro de cada um desses contextos filosóficos, estéticos, cronológicos?
Olha só, eu parto da linha de estudos literários, onde a gente tem como base o que realmente conta, o que realmente é importante, é o conhecimento, a leitura literária e a sua interpretação. A questão da periodização, ela vem como um conhecimento mais aprofundado, mais profundo do texto literário em si. Primeiro, os nossos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, devem adquirir as joias, as obras literárias, para só depois eles terem acesso ao porta-joias, que seria a periodização em si, onde vai delimitar, classificar as obras literárias em determinados períodos. Contudo, as características de cada período, o contexto histórico, ele tem que contribuir na interpretação do texto. O que o professor tem que ter muito cuidado é de, partindo do texto literário, trazer certas características, trazer a história, o contexto histórico, para que tudo isso propicie uma compreensão melhor do texto, que isso esteja a serviço do texto e não o contrário, porque muitas vezes a gente vê aulas de literatura pautadas no historicismo, no biografismo, mas o texto literário, que é o que realmente importa, não está lá.
Partindo por um exemplo prático, nós temos no barroco brasileiro duas figuras díspares. De um lado nós temos o padre Antônio Vieira e do outro lado nós temos o Gregório de Matos. O que eles têm em comum e o que eles têm de tão diferentes?
Tanto a obra de um quanto do outro, ele tem suas familiaridades no sentido, por exemplo, da literatura sacra. Tanto um quanto o outro aparece, mas é bem verdade também o distanciamento entre eles em muitos e muitos aspectos, partindo de um ser da prosa, outro da poesia. Eu acredito que eles pertençam ao barroco, sejam além de uma questão histórica, de tempo cronológico, mas é possível encontrar certas
similaridades.
Sim, com certeza.
E certas diferenças.
Sim, e é isso que torna os únicos, grandes e importantes para a literatura nossa, não é? Tanto o padre Antônio Vieira quanto o Gregório de Matos, eles trazem uma reflexão profunda na literatura deles de um Brasil colonial que vale a pena refletir para entendermos hoje a que ponto estamos no contexto histórico.
Não é raro também nós pegarmos autores que pertencem à modernidade, à contemporaneidade, e nós reconheçamos neles temas que foram trabalhados por autores muito mais antigos. Como é que o senhor vê isso?
A literatura, nenhum período literário ele está concluído, ele está findado, né? Você observa que nós temos ainda na literatura de hoje grandes trovadores. Então nós temos o apogeu de determinadas características da escrita, mas nós não temos o fim delas. Elas continuam, elas chegam. E na literatura contemporânea, uma grande característica é a mistura, a união de todas essas características de períodos literários distintos. Eu vejo como muito positivo, por exemplo, nós termos escritores contemporâneos escrevendo lindos sonetos, uma característica muito forte do classicismo, por exemplo.
Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu, Joel Cardoso, tenho a grata satisfação de conversar com o professor Sérgio Freire, do campus universitário de Bragança, professor da área de letras, trabalhando especificamente com literatura. Ele está à testa de um projeto intitulado Literaturas no Plural, Artes também no Plural e Processos Educacionais. Tudo no plural, quer dizer, dentro desse projeto, cabe tudo. Já já nós vamos falar sobre isso. Professor, como é trabalhar, por exemplo, como o senhor se referiu no primeiro bloco, com práticas de ensino, estágio em literatura. Como é que se dão esses estágios? O que que o aluno vai fazer? Como é que ele faz na prática?
O que a gente tem observado é que muitas vezes o aluno tem toda uma teoria, mas a sua prática é muito deficiente ainda. Os estágios vêm procurar apresentar essa prática para o aluno. Os estágios são divididos em estágios de observação e estágios de regência, onde eu procuro fazer com que o meu aluno dos estágios eles tenham a prática, mas uma prática efetivamente construída, pautada no que a gente discute, que é num ensino, eu digo novo, porque não é novo, mas a teoria desse ensino pautado pela leitura literária na sala de aula, no caso de literatura, ele vem desde os formalistas russos. Agora, a prática lá no ensino, nas salas de aulas de ensino fundamental e médio, ele torna-se novo porque ainda não é uma constante como deveria ser. Então, eu solicito ao meu aluno que leve essa leitura literária para a sala de aula quando se trata dos estágios em literatura ou quando se trata de estágios na área de língua portuguesa, que a gente leve para a sala de aula o contexto, não somente a gramática por si só, que parece-nos absurdo, mas ainda temos esse tipo de prática no ensino fundamental e médio.
Quando o aluno vai para a sala de aula fazer a sua observação, eu não preciso estar lá para saber o que existe de errado, entre aspas, esse errado, na prática do professor. No entanto, quando os alunos saem da universidade, eles vão para as salas de aula e acabam reproduzindo esse modelo antigo. Por que isso acontece, professor? Que contexto perverso é esse que repete e impõe práticas, tanto discursivas quanto de língua portuguesa, quanto de literatura, que continuam sendo as mesmas ao longo do tempo?
É uma situação bem ampla para se discutir. Existe uma estrutura do ensino fundamental e médio que não propicia, que não contribui para que o ensino de língua portuguesa e de literatura ocorra da maneira como desejamos que aconteça. Um exemplo dessa estrutura do ensino fundamental e médio que não ajuda e sim aprisiona o professor é o próprio livro didático. O próprio livro didático, ele caminha à revelia de todas as pesquisas, de todos os estudos acadêmicos. Se a gente observar a área de literatura, o livro didático, todos eles vem ainda com um forte conteúdo historicista, biografista, onde não dá a centralidade do conteúdo para a obra literária em si. É uma situação no qual deve ser discutido politicamente, uma situação que deve ter uma ampla discussão para que possamos caminhar para uma mudança efetiva nessa questão do ensino e das ferramentas que devem ajudar ao professor e não aprisioná-lo a um caminho único, a um caminho fechado.
Bom, em se tratando do livro didático, é claro que o professor não tem tempo de preparar as suas aulas. O livro didático é um apoio, às vezes imprescindível. O mal, a meu ver, é que o professor se restrinja apenas ao livro didático. Como é que o senhor vê isso?
Exatamente, o mal é esse, e o mal pior é quando o professor tem um livro didático como única verdade também. É uma questão mesmo estrutural. Quando a gente fala do livro didático, de outras situações na educação, a gente tem como foco, na verdade, o início de tudo, é uma mudança na estrutura do ensino fundamental e médio do país. O professor tem que ter tempo de planejar suas aulas. O professor tem que ter tempo de ser um professor leitor.
Quem dera que fosse assim, né?
Exatamente. A gente fala que é o professor não ler, Mas veja, numa estrutura de ensino no qual nós fazemos parte, o professor do ensino fundamental e médio, ele não lê porque ele não tem tempo. O professor tem que ensinar muitas vezes os 3 turnos, preparar aulas nos finais de semana. É toda uma conjuntura que não propicia um efetivo conhecimento de prática pedagógica de ensino-aprendizagem. Ou seja, além de uma estrutura no ensino fundamental e médio referente à questão mesmo de carga horária e tudo mais, a educação precisa investir cada vez mais no seu profissional de ensino. O professor, ele tem que ter um conhecimento continuado, permanente. Ele tem que ser convidado a uma reflexão, a uma criticidade constante.
Um texto não existe isoladamente, um texto sempre se conecta a outros muitos textos, quer direta, quer indiretamente. Como é que o senhor vê isso?
Como positivo, a própria Kristeva, né, já fala no campo da literatura, em literatura comparada, que todo texto vem de outro texto, parafraseando-a. E essa construção, essa revitalização da palavra, ela é contínua, ela é constante e necessária.
Professor, vamos ao seu projeto. O projeto se intitula Literaturas, Artes e Processos Educacionais. Como é que o senhor vê isso? O que é que o senhor propõe esse projeto? Por onde ele passa? Aonde ele pretende chegar?
O processo educacional, ou os processos educacionais, hoje em dia, eles carecem muito de uma criticidade, de uma reflexão sobre o humano, sobre urbanidade. E eu acredito que isso, no espaço escolar, pode ser oferecido pelas artes em geral. A arte, a literatura, é um conhecimento que forma e transforma o ser humano, como já nos diz Antônio Cândido. E essa transformação, essa formação do ser humano nunca nos foi tão necessários. Então, quando eu proponho uma discussão de literaturas no plural, seja era literatura popular de massa, literatura oral, literatura tradicional, quando eu proponho as artes envolvidas, tudo isso nos processos educacionais, eu venho propor, na verdade, uma sensibilidade, uma reflexão maior para a transformação e para a formação do ser humano enquanto ser cidadão, ser urbano, ser que vive uma vida gregária. Ou seja, nós temos que discutir questões formais das artes, da literatura, mas também a arte, a literatura, ela vem propiciar transformações para o ser humano.
Retomando, como é que são os textos, pensando semioticamente?
Os textos, eles estão aí das formas mais variadas, não é? Nós temos o texto literário, mas quando eu coloco artes no meu projeto, é para discutir também os outros tipos de textos, os variados textos que nós temos.
Por exemplo?
O cinema, o teatro, a fotografia, etc. É interessante é que, geralmente, as pessoas ainda tendem a procurar trazer uma mesma carga de conhecimento para textos diferentes. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando um texto da literatura é adaptado para o cinema, os leitores, agora telespectadores, vão assistir a esse filme do cinema, esperando ter as mesmas emoções, as mesmas interpretações, as mesmas visões,
o mesmo comportamento
de quanto ele teve quanto leitor. Ora, são artes diferentes, é uma adaptação. A adaptação do cinema não tem obrigatoriedade alguma de ser fiel, tal e qual a obra escrita. São artes diferenciadas. E isso o leitor, o telespectador, deve conhecer, deve ter esse entendimento e até na questão formativa, entender e conhecer que são processos diferentes.
Em relação às leituras, depende da proposta do cineasta. Há cineastas que se propõem a ser fiel, a serem fiéis aos textos originais. Nem sempre isso é possível, é a recepção que vai determinar isso. Como é que o senhor vê isso?
Exatamente, é tudo a partir da proposta, do que o cinema propõe. Você tem, por exemplo, um filme sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele se propõe ser o mais fiel possível à narrativa literária machadiana. Mas você tem, partindo ainda da narrativa machadiana, você tem um filme chamado Dom, um filme nacional, que ele é uma adaptação contemporânea da narrativa daquele triângulo amoroso, ou não... né, de Bentinho, Escobar e Capitu. Ou seja, a proposta é uma proposta diferente. O que nós temos que entender é que se a proposta procura ser o mais fiel ou não possível, não faz com que esse cinema, esse filme, seja melhor ou pior. São linguagens diferentes, artes diferentes.
Hoje eu conversei com o professor mestre Sérgio Freire, do Campus Universitário de Bragança, a quem eu agradeço pela entrevista concedida.
Obrigado também a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa nossa jornada cultural. Para sugestões e críticas, é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br e também nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web da Universidade Federal do Pará. A apresentação foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Fabrício Queiroz e Lissandra Batista, sob a coordenação geral do professor Otacílio Neto do Amaral. Um abraço, até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.